Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação Milton Cardoso.
Horas e 5 minutos, boa tarde ouvintes, 25 graus a temperatura em Porto Alegre, estamos iniciando mais um Bastidores do Poder, nesta tarde de quinta-feira, uma tarde com tempo nublado, depois do temporal que nós tivemos ontem, final da tarde, início da noite, e promete aí uma chuvinha, enfim, uma queda na temperatura. Juntos vamos até às 4 horas da tarde, aqui nos estúdios da Bandeirantes. Já está conosco aqui o advogado, grande homem público, Omar Ferri, aguardando a chegada do presidente do Conselho Federal de Medicina, o Dr. Mauro Ribeiro, e o presidente do Conselho Regional de Medicina, no Rio Grande do Sul, Dr. Eduardo Trindade. Bastidores do Poder tem na produção Matheus Suminski e Vicente Medeiros, na mesa de áudio nesta tarde, meu velho companheiro de várias noites aqui, de muitos anos, Leonardo de Souza. Central técnica, Edson Leandro, Vinícius Barassi e Norival Santos. Transmissores, Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira. Coordenador técnico, Fábio Veloso. Direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. 2 horas e 7 minutos, nós estamos aí com Aristóteles, direto lá da Avenida Ipiranga, em seguida o Aristóteles. Eu vou fazer o seguinte, vamos chamar o primeiro intervalo e em seguida nós vamos acionar o nosso departamento de jornalismo, porque foi entregue um móvel na Caridade aqui, na Avenida Ipiranga. E dentro deste móvel encontraram uma mochila que parece que tem um artefato, que pode ser uma bomba, enfim. Então tem uma mobilização muito grande. SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia, lá na Avenida Ipiranga, no Mensageiro da Caridade. E nós estamos com o nosso repórter Aristóteles Júnior, daqui um pouquinho, com as informações direto da Avenida Ipiranga. Vou fazer o primeiro intervalo, 2 horas e 8 minutos, e voltamos em seguida.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso. Agenda do Verão. Oferecimento. Temporada de férias de verão Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
Está por Arambaré? A Estação Verão Sesc RS preparou uma programação especial para você, sua família e amigos. Sábados e domingos, das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde, tem empréstimo de materiais, dança, exercícios funcionais, atividade para as crianças, recreação e banho em uma cadeira para pessoas com necessidades especiais. Mais detalhes sobre datas, horários e local você encontra no site sesc-rs.com.br/estação-verão.
Ângelus Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelus entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação. Nobreza em todos os ambientes. Amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado. Serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelus Memorial e Crematório, onde o ser humano é o centro de tudo.
Para aproveitar ao máximo o novo ano, você precisa de um carro que acompanhe o seu ritmo e tenha espaço de sobra para todo o seu estilo. O Sportage é o SUV perfeito para quem espera mais de 2020 e está na Kia Sun Motors, que aceita seu usado de entrada na troca. A Kia Sun Motors está na Avenida Ipiranga 8127 e na Avenida Ceará 370.
Na Sanar Farmácias, cliente Fidelize tem mais vantagens. Descontos de até 70% em toda a linha de medicamentos. Gostou? Então cadastre-se no programa Sanar Fidelize. A maneira inteligente de economizar e obter os melhores benefícios. São mais de 140 lojas Sanar em todo o estado do Rio Grande do Sul. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar.
Procurando para onde viajar? A temporada de férias de verão Sesc tem várias opções para você. Além dos hotéis do Sesc, temos os hotéis conveniados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Confira também pacotes de viagens durante todo o ano. Informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
Começa agora mais um Minuto Cindy Lojas Porto Alegre, com informação e conhecimento para transformar o varejo. Comércio é desenvolvimento e não tem como falar em desenvolvimento sem falar em inovação. É por isso que no final do dia, quando as lojas fecham as portas, o Cindy Lojas Porto Alegre continua aberto para ideias e iniciativas que estimulem crescimento e fortaleçam cada vez mais o varejo. Somos uma entidade que trabalha para representar, fortalecer e transformar o comércio. Uma instituição que ajuda cerca de 18 mil lojistas a vencer novos desafios, dia após dia. Atuando junto aos poderes públicos com transparência, responsabilidade, para promover a união dos seus associados e a defesa dos interesses de todos. Buscar o crescimento, a inovação e a transformação do setor é o que nos inspira. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
Borrachas Azenha e Roslanque Autopeças, mais de 40 anos de tradição. Amplo estoque de peças e acessórios, suspensão, freio e embreagem, correias, mangueiras, lubrificantes e aditivos, canaletas, perfis de borracha, guarnições de porta-mala, palhetas, calhas de chuva, calotas e tapetes. Serviço de mão de obra, injeção eletrônica, geometria 3D e balanceamento. Avenida Azenha 541 e 561. Rua Professor Freitas e Castro 311. Fones 3223-2688 e 3029-5220.
Primeira Hora, com Rogério Mendelski. De segunda a sexta, a partir das 5:30 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Destino Uruguai. Oferecimento Desfrute Uruguai com devolução de impostos.
Para quem ainda não sabe, Montevidéu sim, tem praia. As praias todas são maravilhosas, são muito movimentadas, tem muitas atividades, tem muita juventude. E as águas não são tão geladas quanto Punta del Este, porque é Rio da Prata. E olha, cada vez mais brasileiros estão descobrindo o Uruguai. De onde você é?
Sou de João Pessoa.
E você?
Campina Grande.
De onde você é?
Do Rio de Janeiro.
O que achou dessa vista aqui?
Maravilhosa. É um país muito bonito, a cidade é muito bonita, a comida é maravilhosa, o povo é muito... são alegres e maravilhosos também.
E aqui, nesse lugar... tem um dos cartões postais, onde está escrito Montevidéu. Todo turista tira sua foto para deixar de lembrança. Eu vou tirar a minha agora.
BRDE Promove Sul é o novo programa do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, criado para incentivar a retomada do crescimento, gerar mais empregos e renda. Só no Rio Grande do Sul serão liberados 300 milhões de reais em recursos próprios para financiar inovação, projetos industriais sustentáveis, saúde e turismo. É o BRDE contribuindo para um Rio Grande mais forte em 2020. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Sem a magia do cinema, isso seria só uma crise de bronquite. GNC, todas as sensações do cinema.
A rede de hotéis Express continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy, ali na Borges de Medeiros 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotel Express Savoy. Venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400.
Oi gente, aqui é a Helena Piaia. Estou passando para lembrar que sábado às 10h30 da manhã tem os melhores momentos da primeira temporada do Completamente Seu na tela da Band. Informação, música, arte, gastronomia, comportamento, convidados especiais e tudo o que acontece na rede Bourbon e Muniz Shopping. Encontro marcado é sábado às 10h30 da manhã na tela da Band TV.
Rádio Pirata interfere na programação da sua rádio. Da rádio que você gosta. Interfere no funcionamento do seu telefone celular. Mais que isso, interfere na comunicação de aviões e helicópteros. Interfere na vida de todos. Rádio Pirata é crime. Denuncie. Se você identificar uma rádio pirata, ligue para a Anatel. 1331. Grupo Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 16 minutos, temperatura 25 graus em Porto Alegre, Bastidores do Poder, recebendo nesta tarde o doutor Omar Ferri. Boa tarde, doutor Omar Ferri, seja bem-vindo.
Boa cumprimentando. Tarde, amigo. Tudo bem, como é que
tudo
tu vai?
Tudo bem, seja
parabéns
bem-vindo.
Parabéns pelo teu programa Bastidores do Poder. É um nome muito sugestivo e acho que combina muito com a tua maneira de ser, de apresentar esta programação, principalmente quando tem substância política. Parabéns à Rádio Bandeirantes, parabéns a ti, Milton, parabéns ao Meneghetti, que é o nosso diretor aqui da Bandeirantes. Um abraço para ele também.
Obrigado. E todos os participantes desse programa têm que, no final do programa, no meio do programa, falar alguma coisa sobre os bastidores do poder. Alguma coisa, porque o senhor já passou pelo poder também. Deixa eu só chamar a nossa central Bandeirantes de jornalismo, Aristóteles Júnior, no Mensageiro da Caridade, na Avenida Ipiranga. Boa tarde, Aristóteles.
Milton, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham Bastidores do Poder nesta quinta-feira. As equipes do Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar seguem no interior do prédio do Mensageiro da Caridade, aqui na Zona Leste de Porto Alegre. Hoje, mais cedo, aconteceu um chamado por conta de uma atuação suspeita. Um móvel chegou aqui ao Mensageiro da Caridade com uma mochila no interior dele e, logo após isso, os funcionários da entidade, eles descobriram que essa mochila tinha um artefato suspeito com a aparência de explosivos, além de algumas balas de festim, supostamente ainda. Isso porque o trabalho de resgate e identificação desse material continua. Aqui em frente à sede do prédio do Mensageiro da Caridade, além de todos os funcionários da entidade que deixaram o prédio, são homens da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e também algumas unidades da SAMU para qualquer eventual problema. Os trabalhos por aqui continuam e ainda não há um prazo de quando nós vamos saber mais informações e também quando que o prédio aqui do Mensageiro da Caridade vai ser liberado pelas autoridades. A gente segue acompanhando e retornamos aqui no Bastidores do Poder com mais informações assim que elas estiverem disponíveis. Milton.
Aham. Muito bom, Aristóteles. 2:19, já nos estúdios aqui conosco, com muito prazer, recebendo o presidente do Conselho Federal de Medicina, que realiza um grande trabalho, conselho um dos mais importantes que nós temos nesse país, né? Porque trata sobre a medicina, a vida das pessoas, enfim, o doutor Mauro Ribeiro. Seja bem-vindo, doutor Mauro Ribeiro. Prazer muito grande recebê-lo aqui.
Prazer, boa tarde. Nosso, Milton. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação imensa estar aqui com você aqui na Band News.
E recebendo também, com muito prazer, o presidente do Conselho Regional de Medicina, o doutor Eduardo Trindade também. Seja bem-vindo, prazer muito grande.
O prazer é meu, Milton, muito obrigado. Boa tarde, ouvintes, doutor Omar Ferri, doutor Mauro Ribeiro, nosso presidente do Conselho Federal de Medicina. É uma satisfação, Milton, e mais uma vez eu quero te dar os parabéns por tratar de uns temas mais importantes para a vida humana e para a sociedade, que é a saúde, e pouca gente dá esse espaço tão grande nos programas para debater de forma séria os assuntos, que nem eu sempre cito, te elogiando aqui por essa oportunidade e até abrir a oportunidade para o presidente do CFM também conversar contigo aqui. É um dos temas mais caros para a sociedade, só que é um dos temas mais... que nós temos mais dificuldade de discutir. Então, realmente, muito obrigado.
Obrigado. Eu acabei de mandar uma mensagem agora para o doutor, meu amigo, doutor Mandetta, para ver se ele consegue um espaçozinho. Mandei direto para ele. Assessoria de comunicação enlouquecem comigo, mas eu tenho contato direto com o ministro para ver se eu consigo colocar ele daqui um pouquinho no ar aqui, ao mínimo uns 10, 15 minutos. Se ele puder falar conosco, vai ser bacana, porque nós estamos diante aqui, né, com muito prazer, recebendo o presidente do Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, o doutor Eduardo, e a experiência, né, larga experiência do doutor Omar Ferri. Eu vou iniciar aqui colocando, acho que, uma pauta para a gente interagir com os nossos ouvintes, no sentido, lhe pergunto, doutor Mauro Pinheiro, o senhor como presidente do Conselho Regional, Conselho Federal de Medicina, quais são as maiores preocupações neste momento, né? Eu fiz um levantamento e no final do ano passado me chamaram para falar na Associação Brasileira de... aqui nós temos a ANRIGS.
E a Associação Médica Brasileira.
Associação Médica Brasileira, fui lá falar para os médicos do Brasil inteiro, enfim e tal. E eu disse aos médicos naquela época que um dos maiores problemas que eu enxergo, né, como generalista, como jornalista, enfim, dentro da saúde, é que eu fiz um levantamento, doutor Omar Ferri. Nos últimos 22 anos, do Fernando Henrique até agora, foram 16 ministros da saúde. Em 22 anos de administração, você tem 16 gestores diferentes e muitos que não têm nem conhecimento com a área, naquele toma lá e dá cá que os partidos tinham com os governos, de coalizão, de cooptação, enfim, numa área tão importante. Eu digo, olha, um dos problemas que eu enxergo é esse, os outros eu não sei. Mas é uma área tão importante na vida das pessoas e de uma irresponsabilidade dos governos entregarem um ministério tão importante em troca de apoio político, né?
Perfeito, Milton. Milton, os desafios são gigantes, são gigantescos, né? Então nós olhamos por dois prismas. Primeiro esclarecendo, né, os conselhos de medicina, eles não são órgãos corporativos da classe médica, como são os sindicatos, como são as associações médicas. Quer dizer, o sindicato das associações médicas, os médicos se reúnem, decidem fundar uma associação, um sindicato, vai num cartório, e está fundado, estabelece o regulamento e está feito. No caso dos conselhos de medicina, não. Os conselhos de medicina são criados por lei federal, 3.268 de 1957, e nós fazemos parte do Estado brasileiro. Então, o que nos rege é o direito público, não é o direito privado. Então, nós não somos um órgão corporativo da classe médica. O nosso objetivo maior é defender para a sociedade a boa prática da medicina. E aí vem as competências legais dos conselhos de medicina, que é fiscalização, supervisão, normatização da medicina no país. Então, a nossa responsabilidade, ela é imensa. Então, nós temos hoje, basicamente, o assunto, obviamente, é muito extenso, resumindo, nós temos dois pontos de vista. Primeiro, a dificuldade de acesso da população brasileira ao sistema de saúde. Esse é o primeiro ponto. Nós temos o sistema de saúde público, que é o SUS, e o sistema de saúde privado. Infelizmente, a crise do SUS hoje ela atinge também a saúde suplementar. Então, mesmo uma pessoa da classe média hoje, que tem o seu plano de saúde, na maioria das vezes, esses planos de saúde, esse usuário ele vai ter dificuldade de consultar com determinados especialistas, coisa que já é realidade no SUS há muito tempo. Então, essa é uma preocupação. E aí não tem jeito. Quer dizer, Ministério da Saúde, Conselho de Medicina, outras entidades médicas, na nossa visão, tem que trabalhar juntos para poder estabelecer políticas públicas de saúde no sentido de facilitar o acesso da população ao sistema de saúde. E do ponto de vista da medicina, muitas vezes nós criticamos muito essa abertura indiscriminada de escolas médicas que houve no Brasil, principalmente pelo governo do PT, da presidente Dilma e do ministro Alexandre Padilha, que eles abriram 160 escolas médicas, doutor Omar,
meu Deus,
num período de 6 anos. É algo sem precedente no mundo, né? Então, nós formávamos até 6 anos atrás, Milton, 6, 7 anos, 14 mil médicos no Brasil. Esse ano de 2019, nós formamos 25 mil médicos.
Meu Deus!
E daqui a 8 anos, quando todas as escolas já autorizadas estiverem formando, que tem algumas que ainda não começaram nem o primeiro ano, nós vamos estar formando 35 mil médicos no Brasil. Então, em rápidas palavras, Milton, o médico no Brasil, estudos do professor Milton Ruda Martins da Universidade de São Paulo, nós trabalhamos 44 anos em média. O médico brasileiro trabalha 44 anos em média. Quando nós fazemos a projeção de 35 mil formandos por ano, num prazo de 40, 50 anos, nós vamos ter 1 milhão e 500 mil médicos formados. Hoje nós temos 1 milhão e 200 mil técnicos de enfermagem. E a população estimada é de 250 milhões de habitantes para daqui a 40 anos. Com um agravante, o nosso sistema de especialização, que é a residência médica, que é o padrão ouro, de formação de especialista em todo o mundo, nós temos hoje uma infraestrutura hospitalar no país que ela está praticamente no seu ápice em relação ao número de vagas de residência médica, por volta de 18 mil vagas para residente de primeiro ano. Em outras palavras, quando nós estivermos formando 35 mil médicos, nós vamos ter alguma coisa como 17 a 18 mil entrando para fazer residência médica. Os outros não vão fazer residência médica. Então, nós vamos ter um contingente aí de aproximadamente 17 mil médicos por ano que não vão fazer residência médica. O que esses médicos fazem? Eles ficam em casa? Não, eles entram no mercado de trabalho. E eles entram no mercado de trabalho onde, Milton? Na atenção básica e principalmente na urgência e emergência. Quando nós colocamos esse raciocínio, que nós somos contra a abertura indiscriminada de escolas, nós somos acusados de corporativistas. Mas, na realidade, não se trata disso. Por Deus do céu, como não se trata disso? A nossa preocupação é com a boa assistência à população brasileira. Inclusive, por exemplo, nós temos uma moratória hoje, Milton, de contra a abertura de escolas médicas no Brasil, que nós conseguimos na negociação com o presidente Temer e com o ministro Mendonça Filho. E o governo está falando, o ministro Weintraub está falando em revogar essa portaria do Ministério da Educação para voltar a abrir escolas médicas no Brasil. O que nós nos opomos assim de forma veemente, já levamos essa preocupação ao presidente Jair Bolsonaro. Então, o que nós queremos são médicos bem formados. Nós não somos contra a abertura de escolas médicas do Brasil, mas nós temos que ter um marco regulatório de escolas médicas, que nós estamos trabalhando nisso, para que as escolas possam ser abertas, mas escolas com qualidade, com mestres, com doutores, em cidades que têm a infraestrutura de atenção básica e estrutura hospitalar para formar médicos com boa qualidade.
O senhor tem uma ideia, o senhor que é o presidente do Conselho Federal de Medicina, o doutor Omar Ferre, o doutor Mauro Pinheiro deu uma ideia. Três, quatro meses atrás, nós temos um projeto que levamos a Bandeirantes para outros estados, para o interior, para o exterior, estúdio avançado. E eu fui à Uruguaiana e realizei um programa em Uruguaiana. É uma cidade que fica na fronteira, a cerca de 600 quilômetros aqui de Porto Alegre, na fronteira com a Argentina. Pois eu quase caí da cadeira quando o delegado do Conselho Regional de Medicina lá me deu a informação de que os alunos estão no quarto ano de medicina, uma faculdade que o Lula abriu lá, e nunca entraram dentro de um hospital. Quarto ano de medicina. Aqui, Uruguaiana, uma cidade importante, enfim, na fronteira oeste, né, doutor Eduardo Trindade?
Só para reforçar essa questão, nós temos cidades a 40 quilômetros de Porto Alegre, a 30 quilômetros de Porto Alegre, que tem faculdade de medicina, não tem hospital e escola ainda.
Isso é comum.
Qual aluno que nós estamos querendo formar?
São Leopoldo, Novo Hamburgo.
São Leopoldo, Novo Hamburgo, até Canoas está um pouco. Está o hospital precário ali, está se melhorando ali. Então nós estamos vendo o seguinte, alunos com uma formação extremamente precária, e como o doutor Mauro muito bem relembrou, a residência médica não faz uma depuração da faculdade, mas infelizmente ela está fazendo essa função. Exatamente. Então nós temos um contingente gigantesco, infelizmente, de colegas com uma formação precária e que vão atender aonde, doutor Marfé? Vão atender nas urgências e emergências. Infelizmente, eu tenho muito preocupação de sofrer um acidente na região metropolitana de Porto Alegre, ser levado para um atendimento de emergência desse, que às vezes não tem condição nenhuma de atender, e ainda o colega que está atendendo a emergência não vai saber me entubar, não vai saber passar um acesso venoso central, não vai saber fazer aqueles atos que se exigem de qualquer médico. Mas pela sua formação precária, eles não sabem fazer, infelizmente. Ele só recebeu um título, é só faculdades, linha de montagem.
Doutor Omar Ferri.
Sim, o que me impressiona à frente desse problema todo, a formação de 35 mil médicos anualmente neste país. E a questão de alguns anos atrás, o Brasil teve que importar alguns milhares de médicos cubanos, porque... Não, aqui no Brasil, os médicos brasileiros, eu não sei qual é o fenômeno, qual é o problema, não tinham condições de atender a população brasileira no seu caráter de abrangência. Então vieram muitos médicos cubanos e também se ouvia falar que eles não tinham todo o conhecimento científico
muitos nem
ou
eram
do exercício
médicos.
Da atividade médica.
E muitos nem eram médicos.
Para atender esses problemas brasileiros. E a gente de longe, assim, fora desse esquema de medicina e de problema médico em todo o Brasil, o que chama mais atenção do povo brasileiro é que um dos grandes problemas deste país é realmente o problema do atendimento médico, do SUS. E está muito deficiente. O governo não resolve isto, tem gente que espera 2 ou 3 anos para se operar, tem gente que é convidada para comparecer para algum problema que há 4 ou 5 anos havia sido solicitado. Quando a mulher recebeu o convite para comparecer, para ser atendida, a família informou que ela já tinha morrido. Quer dizer, o problema da medicina nesse país é doloroso. Temos esperança que tanto o Conselho Estadual, nas mãos do nosso querido amigo Eduardo Trindade, e agora, eu conhecendo no dia de hoje, Dr. Mauro Ribeiro, temos esperança que os senhores e os conselhos de medicina do Brasil se transformem naqueles mensageiros da fé, numa luta que deve ser iniciada para que se resolvam em caráter definitivo, se é que isso pode ser admitido. Eu não digo em caráter definitivo, mas que se melhorem as condições de sanidade médica e de atendimento médico para a sofrida, espezinhada e dolorosa população pobre deste país, que dói no coração da gente quando a gente pensa o que está acontecendo em matéria de atendimento médico no Brasil.
Meu Deus, você... Doutor Omar Ferri, doutor Mauro Pinheiro, o senhor que não é aqui do Rio Grande do Sul, 87 anos, uma bela história, fantástica, na política, na advocacia, foi advogado de Leonel de Moura Brizola, tem uma história, uma biografia fantástica.
Sim. Isso. Mas é bondade do Milton.
Eu fiz questão de convidá-lo para participar conosco.
Aqui. Mas doutor Omar, Milton, ele tem razão nas reflexões que fazem. Nós, dos conselhos, nós erramos. Na época que foi implantado o programa Mais Médicos, houve um erro. Analisando retrospectivamente, é sempre mais fácil, doutor Omar, nós avaliarmos aquilo que estava acontecendo. Então, naquele momento, houve por parte do governo da presidente Dilma e do ministro Alexandre Padilha uma tendência dessa coisa de abertura de escolas médicas. E foi vendida uma falácia para a população brasileira. Que você pegando o médico e colocando no interior, você está levando saúde para o interior. Isso é mentira. A saúde não se faz com a presença do médico. O médico, ele é um participante de um sistema. Então, junto com o médico, você tem que ter a enfermeira, você tem que ter o técnico de enfermagem, você tem que ter pelo menos condições básicas de atendimento para que aquela equipe de saúde possa impactar nos indicadores de saúde daquela comunidade. Então, essa foi a grande falácia que o ministro Alexandre Padilha vendeu para a população brasileira e para a própria imprensa, dizendo que formando médicos a granel, teriam médicos sendo interiorizados e com isso estaria se levando saúde à população brasileira. Não. Naquela época nós erramos por quê? Porque nós nos colocamos frontalmente contra todo e qualquer tipo de aumento de formação de médicos no Brasil. Talvez tenha sido um erro nosso. O que a gente poderia ter feito naquele momento? Nós poderíamos ter feito propostas para o governo no sentido de aumentarmos vagas em faculdades públicas, por exemplo, nas grandes faculdades. Então tem aqui, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Talvez fosse interesse da universidade fazer campus avançados, porque é uma grande universidade brasileira, assim como tantas outras. Agora, essa ideia de que formando médicos nós vamos estar levando atendimento e saúde à população, ela é totalmente equivocada. O governo Bolsonaro, nesse momento, ele dá um passo importante com a criação do programa Médicos pelo Brasil. Vão ser 18 mil médicos, junto com enfermeiros, com técnicos de enfermagem, que vão ser alocados realmente nas regiões onde nós temos uma população hipossuficiente. Região Amazônica, Sertão Nordestino, Vale do Jequitinhonha, Cerrado Brasileiro, lá no meu Centro-Oeste. Então vão ser 18 mil médicos, 5 mil médicos alocados nas grandes cidades, mas naquelas áreas violentas das grandes cidades que nós temos dificuldade de colocar a equipe de saúde com o médico à frente, e os 13 mil médicos realmente nesses rincões onde não existe nenhum tipo de assistência à população.
Governo,
é uma tentativa válida.
O governo com aquele projeto Mais Médicos, eu vi um levantamento, o número de médicos que foram colocados em capitais, porque o que era o Mais Médicos? Era para ir para o interior, ir lá para Colorado, para Vilhena, para
Ponta Grossa. Ponta Grossa tinha 78 Ponta Grossa, médicos.
Para Sinop, no Mato Grosso, para o interior.
Ponta Grossa tinha 78 médicos.
Porto Alegre, pra São quê? Paulo.
Campinas. Brasília. Todos tinham médicos do programa Mais Médicos. Uhum. Então, na realidade, houve um desvirtuamento nesse sentido, né? Mas isso agora, vamos ver, é uma tentativa do governo, vamos ver se esse programa Médicos pelo Brasil, ele...
O doutor Eduardo Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina, teve uma ideia, inclusive nós fizemos um programa aqui com a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, são 497 municípios. O que está fazendo? Eu achei interessante que isso pode servir de modelo para o Brasil. O que está fazendo o CREMES com a FAMURS? Os municípios, prefeitos, vão entregar para a federação as dificuldades, quais são as especialidades, o número de médicos que o município necessita. Esse levantamento vem para o CREMERS. E o CREMERS vai oferecer aos médicos que tiverem interesse no município XY,
ótimo,
dentro da especialidade, e esse contrato será assinado entre a prefeitura junto ao Conselho Regional de Medicina e a Federação dos Municípios, a direção da Federação dos Municípios, o Conselho Regional de Medicina, para não ficar nenhuma dúvida.
Perfeito.
Eu achei essa ideia...
O programa esse, Oportuniza Saúde, nós temos que saudar também essa ação da FAMURS, porque é o seguinte, doutor Mauro, tenho certeza vai concordar comigo, nós temos que evitar o atravessador da medicina.
Perfeito.
O que acontece nos municípios, principalmente de pequeno e médio porte? É o atravessador, que daí acaba tendo um médico de forma precária no município, o gestor municipal acaba gastando, só que não se reflete em ganho de saúde e de indicadores para a população. Dessa forma, com esse simples mecanismo entre a FAMURS e o CREMERS, nós queremos tirar a figura do atravessador.
Perfeito.
Porque os senhores saibam, está existindo muito atravessadores. Por isso que quando existe a falta de médico no seu pequeno município, seu município ali com menos de 10 mil habitantes, não fiquem criticando os médicos, pura e simplesmente. Tentem ver por que não tá, aquele município não está conseguindo alocar o profissional lá. Será porque não falta de estrutura? Milton, o que aconteceu agora? Eu recebi uma ligação de um colega que estava numa cidade ali próxima à Serra, não é? Mas cidade tão pequeno porte, com um paciente com uma suspeita de aneurisma de aorta abdominal e não conseguia para onde encaminhar, porque as suas referências não estavam funcionando.
Tá assim.
O que ele acaba tendo que fazer? Coloca uma ambulância e joga para Porto Alegre.
Exato.
E aí? E qual é a angústia? O doutor Omar Fé, como advogado, sabe a judicialização extrema da saúde que está acontecendo. É. Atualmente, e quem é que acaba pagando o preço da falta de estrutura? Quem acaba pagando o preço maior é o paciente ali, que não acaba tendo dinheiro. E quem é o segundo que paga o preço? É o médico, não consegue oferecer uma saúde de qualidade. Então, essa preocupação é muito grande.
Perfeito. Nós temos que estruturar a atenção básica, Milton, e fazer um sistema de regulação, que é justamente isso que o Eduardo coloca. Então, paciente está aqui numa cidade do interior, você tem que ter macro e micro regiões com especialistas, porque nenhum país do mundo tem todos os tipos de especialistas em todas as cidades, nem os Estados Unidos tem isso. Canadá, por exemplo. Canadá, ele é um país gigantesco, mas o que você tem do Canadá é aquela parte sul do Canadá, porque lá para cima é tudo gelo.
Não,
população é atendida como? Ela é atendida por profissionais da área de saúde e tem um sistema de regulação excepcional. Eles descem lá com aviões, com helicópteros, em caso de necessidade, e transferem para as grandes cidades.
Mas eu vou dizer o seguinte para o senhor, doutor Mauro, presidente do Conselho Federal de Medicina. Eu tenho 3 filhos que se formaram no Canadá, não voltam mais para o Brasil, opção deles, vivem lá, querem ficar lá. E 2 tiveram problema de saúde. E olha, a gente reclama muito aqui do Brasil, não é muito diferente. Inclusive, um deles, o mais novo, fez uma cirurgia, que a cirurgia não ficou boa. E quem tratou ele... através da internet, depois foi lá em Toronto encontrar com ele, foi o doutor Marchek aqui, uma cirurgia de joelho.
Ah, doutor Marchek,
os profissionais brasileiros são altamente preparados, qualificados. Os nossos médicos brasileiros não devem nada para lugar nenhum do mundo, né?
Milton, nós temos uma coisa fantástica no Brasil, nós temos o SUS. A gente não valoriza o SUS, nós só criticamos o SUS, porque a face do SUS que nós vemos são as grandes emergências com os pacientes entulhados numa grande emergência de um grande hospital. Mas o SUS é um sistema fantástico. Inclusive, aqui vai um alerta, meu. Não sei nem se é um alerta, é uma constatação. Normalmente, quando nós estamos fazendo esse tipo de debate, eu quero te agradecer demais esse espaço.
Nós é que agradecemos.
Como o Eduardo já agradeceu, e nós estamos agradecendo aqui, da gente poder falar tão abertamente em coisas de tamanha importância para a população. Normalmente, a população de um poder aquisitivo maior, ela não se vê nessa discussão que nós estamos fazendo aqui. Ela acha que ela está à parte do SUS. Não, nada mais falso que isso. Hoje, doutor Omar, 90, 95% dos procedimentos de alta complexidade no Brasil são feitos pelo SUS. Radioterapia, quimioterapia, transplantes, tudo. Cirurgia cardíaca, neurocirurgia, hemodinâmica, tudo, 95% é feito pelo SUS. Se nós tivermos um acidente hoje, como agora há pouco o Eduardo coloca, quem vai nos atender em via pública, independente do teu poder aquisitivo, é o SAMU. E o SAMU vai te levar para onde? Ele vai te levar para o hospital público. Então, essa discussão ela é de relevância para toda a sociedade brasileira. O nosso sistema único de saúde é um sistema que ele tem problemas. Ele tem problemas porque ele é sempre subfinanciado. Porque não existe nenhum sistema universal, como é o SUS, no mundo, nem o sistema canadense, nem o sistema do Reino Unido, nem na Austrália, que dê tudo de graça para todo mundo. Uhum. Em qualquer nível de complexidade. Esse modelo ele não existe. Então, desde que o SUS foi implantado em 1988, nós temos esse SUS subfinanciado. Mas não tira do SUS a beleza do atendimento aos pacientes quando realmente estão em caso de necessidade. Quem tem mais dificuldade são os pacientes eletivos, ou seja, aqueles pacientes que não têm urgência, porque eles realmente têm muita dificuldade de acesso ao sistema de saúde.
2:43, na companhia agradável do doutor Omar Ferri, recebendo aqui com muito prazer o doutor Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, o doutor Eduardo Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina. Eu me preocupo muito porque o nome desse programa é Bastidores do Poder, e eu posso falar dos bastidores do poder porque eu conheço um pouquinho, quase duas décadas dentro de Brasília. E tenho amigos com fontes, com informações lá. Olha, o senhor não tem ideia, doutor Omar Fer, o lobby que fazem para enfraquecer o SUS, porque saúde é um grande negócio. Uhum. O lobby que fazem para enfraquecer o SUS, inclusive gente dentro da Agência Nacional de Saúde. E 22 anos de gestão. 16 ministros da saúde, É, aí não tem, né? Não tem SUS, não tem nada que vai dar certo, né? É difícil, né?
Não, não. E outra questão também que chegou a ser quase hilário, que o Cremers, infelizmente, o Cremers, o Conselho Regional de Medicina, teve que se envolver em questão de valores. E agora, uma cidade da região da Campanha, vocês sabem qual é, Bagé, fez um concurso público, o valor pago para o médico, R$1.396.
20 horas semanais.
Por 20 horas semanais. Completamente, o arrepio da lei, tem farta legislação que proíbe isso. Por que eles fazem esse valor? Porque o município está quebrado, só o sistema econômico, não. Porque eles não querem que ninguém se candidate a esse concurso. Ele não quer que apareça candidatos. Não aparecendo candidatos, o que eles têm que fazer? Contratos emergenciais, contratos aqueles de forma extremamente precária, que geram aquela figura do atravessador na medicina. Por isso que é. Isso é mais um mecanismo para enfraquecer o SUS e para enfraquecer a saúde pública brasileira. R$1.396 para um valor concurso.
Eu preciso ir a São Paulo, RB News, aí o sinal da Band marcando 2h45. Vamos a São Paulo, no Morumbi, e voltamos em seguida com Bastidores do Poder.
Bandeirantes, sempre ao lado do ouvinte.
Todos os acontecimentos da cidade, os principais fatos do dia, rádio notícia, tem opinião. Bandeirantes,
a rádio que acredita no futuro e no desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Transmissão via satélite para mais de 1.000 municípios pelo país. A Rádio Bandeirantes conecta o Brasil. Análise e projeção dos fatos com 8 décadas de credibilidade. O que é importante na sua rua, no seu bairro e na sua cidade é notícia na Rádio Bandeirantes. Cobertura de todos os campeonatos de futebol do Brasil e do exterior. Informação e opinião antes e depois da bola rolar. Rádio Bandeirantes Porto Alegre, 24 horas no ar. Bandeirantes. Bandeirantes.
Muitas das maiores empresas do mundo nasceram em universidades. Esse é o futuro e o Brasil não vai ficar fora dele. Agora é hora de investir em mais empreendedorismo. Pesquisa de ponta. Desenvolvimento.
2h46, a Polícia Civil de Minas Gerais confirma a terceira morte associada à síndrome relacionada ao consumo da cerveja Belo Horizontina da Becker. Segundo a corporação, trata-se de um homem de 89 anos que é morador da capital mineira. Agora de Fortaleza, o destaque com o repórter Felipe Sampaio.
A polícia ainda não localizou os dois homens que entraram armados na quadra de uma escola particular de Fortaleza e abriram fogo contra pessoas que jogavam futsal no momento. Esse caso aconteceu ontem à noite. O alvo seria um adolescente de 17 anos de idade, que já é bastante conhecido da polícia. Durante o tiroteio, ele e mais duas pessoas, um rapaz de 16 anos e uma jovem de 17, ficaram feridos. Os três foram encaminhados a hospitais da capital, mas não foi divulgado o estado de saúde deles. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança. As imagens vão ser utilizadas para ajudar a Polícia Civil na investigação.
2h48. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar como e por que a água da SEDAI chegou às casas do Grande Rio com gosto e cheiro de terra. A investigação está a cargo da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados. Destaque agora de Belo Horizonte, Ana Luísa Bongiovanni.
A Polícia Federal ainda não tem uma data para a conclusão da perícia que tenta apontar as causas da liquefação dos rejeitos de minério que estavam na barragem da mina Córrego do Feijão. Segundo a PF, o rompimento da estrutura da Vale ocorreu por causa desse processo que desestabilizou a barragem. Os dados coletados no local do rompimento são analisados por especialistas das universidades de Barcelona, na Espanha, e Porto, em Portugal, em parceria com os peritos da Polícia Federal. E o trabalho deve durar pelo menos até junho. Só com os resultados será possível determinar a culpabilidade dos investigados na morte das 270 pessoas vítimas da tragédia. No âmbito estadual, o Ministério Público Mineiro deve apresentar a denúncia nos próximos dias.
2h49.
RB News.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Duas horas e 49 minutos, Bastidores do Poder. Recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes, nesta tarde, uma tarde com tempo nublado, né? Temporal que teve ontem, enfim, com muito prazer, presidente do Conselho Federal de Medicina, o doutor Mauro Ribeiro, que é de uma bela cidade, cidade que eu sou apaixonado pela cidade de Campo Grande, aquelas avenidas amplas, doutor Omar Ferri, arborizada, olha, um povo educado, muito bacana, a cidade de Campo Grande. Estava lembrando aqui do médico que faleceu há pouco tempo, foi deputado federal, meu grande amigo, doutor Walter de Castro. Doutor Walter de Castro. E tem lá Simone Tebet, que é uma grande senadora da República. Conheci, convivi com o pai dela. Com o pai dela. Rames Tebet, que faleceu. Campo Grande, Mato Grosso, um lugar muito bonito. Presidente do Conselho Regional de Medicina, doutor Eduardo Trindade, cirurgião, filho de um grande cirurgião também, doutor Trindade, e o doutor Omar Ferri, advogado. Doutor Omar Ferri, voltando aqui para... Nós estamos falando a nossa pauta sobre saúde. O que se coloca de desperdício de dinheiro público que poderia ir para a saúde, hein? Pagando... Sabe qual é o orçamento da Câmara dos Deputados no ano de 2019? Para a Câmara dos Deputados, para 513 deputados, sabe quanto é que foi? 6,7 bilhões. Sabe quanto que colocaram para atender 81 senadores? 4,5 bilhões de reais. Olha, juntando as duas casas, 513 deputados e 81 senadores, sabe quantos funcionários? 28 mil funcionários. O senhor sabia que se o senhor for senador 6 meses, o senhor tem um plano de saúde vitalício, que se eu tiver um problema, qualquer problema, eu pego um avião, vou para Boston e vou me tratar lá em Boston, e quantos mil dólares custou, não interessa, me dá a nota fiscal aí. Eu chego na mesa diretora do Senado e apresento e sou ressarcido para mim, para meus filhos, para minha mulher, vitalício.
Tendo feito um mandato só de 6 meses.
Só a, passou...
O suplente assumir 6 meses.
6 meses. Assumiu depois de 6 meses, tu tem isso pro resto da vida. Mas tem isso já, pro resto da vida.
Milton, já falamos muitas vezes aqui nesses gastos extraordinários ligados ao poder público que deixam a desejar em matéria de pessoas que estão lá para resolver os problemas públicos. A Câmara Federal custa para o povo brasileiro, para o erário federal, a quantia de R$1.600.000 por hora. Some-se isso ao fundo partidário, some-se essa viagem que deputados e senadores, os deputados ou senadores, não me lembro bem, estão viajando pelo mundo afora, Roma, Las Vegas, Havana, gastaram R$6 milhões nesse feriado. Quer dizer, esse dinheiro jogado fora, é inacreditável que isso esteja acontecendo no Brasil.
Para a saúde. E oferecendo
verba de partido, Milton, verba de partido, um deputado gastou R$144 mil recebendo verba de partido. Outros deputados recebem esta verba de partido e distribuem ela para empresas amigas ou pessoas amigas pedindo trabalho sobre imprensa, e essas coisas todas de orientação que eles precisam para mandar para tipografia alguma coisa. Então, esse dinheiro está sendo esparramado, está sendo jogado fora, enquanto o Brasil vive nessa verdadeira penúria. Eu fui vereador, meu ilustre presidente do Conselho Federal, doutor Mauro, e doutor Eduardo Trindade, presidente do Conselho Federal da Medicina aqui no Rio Grande do Sul. Quando eu era vereador aqui em Porto Alegre, eu pagava o telefone, todo o telefonema que eu dava era por minha conta, eu desembolsava o dinheiro. eu fui o primeiro vereador que teve computador dentro do gabinete, era meu computador, quer dizer, não tinha gasto nenhum. Agora você pega aqui, Ana, notícia aí nos jornais de Porto Alegre. Vereador mais caro supera mais econômico em 25 vezes. Então, por ano, um dos parlamentares da Câmara de Vereadores de Porto Alegre gastou a quantia de R$ 91 mil de despesas pessoais pagas pelo município de Porto Alegre. Além disso, eles têm isenção, têm o dinheiro para receber, para enviar cartas, para gasolina, para gás. Eu não estou entendendo mais nada, sabe? No meu tempo eu pagava a gasolina, o automóvel era meu. Quando eu ia atender qualquer coisa em matéria de política, a despesa era minha. Eu não transferia nada para o município. Eu trabalhei 2 anos como vereador de um município pequeno aqui no Rio Grande do Sul, chamado Encantado. Quando eu fui eleito, a maioria foi do PTB, do meu partido da época. PTB do tempo do Jango, do Brizola e do Getúlio, não esse PTB de hoje. Quando eu fui eleito, tinha um guarda na Câmara de Vereadores, uma secretária e um outro cidadão que atendia lá, recepcionista. Terminamos com tudo isso. Um município pequeno, de 6, 7 mil habitantes, naquela época, no final da década de 50, para que tanto gasto? Então, eu passei 2 anos fazendo todo o serviço burocrático da Câmara. Eu era secretário da Câmara, né? Recebendo projetos de lei, aprovando lá, remetendo mensagem ao Executivo. Praticamente 2 anos nós não gastamos um tostão de salário, de provento, de subsídio para pagar o nosso serviço. Por quê? Acho que havia naquela época um certo ideal da gente realizar alguma coisa em favor do povo. Hoje está tudo revirado.
Mudou. Hoje o desperdício de dinheiro aqui na doutor Mauro Ribeiro, a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, onde teve um dos maiores escândalos da história desse país na área de saúde. Assaltaram, literalmente, um grupo chamado GAMP, aqui na cidade de Canoas, cujo secretário de saúde acabou preso. Uma quadrilha, assaltaram. Não pagaram os médicos. Foi um negócio maluco que fizeram aqui há pouco tempo. Um vereador ganha 13, 14 mil nessa cidade e tem direito a 10 assessores. Quanto é que ganha um médico num hospital desse? Tu vai ver quanto é que ganha um médico. Quer dizer, é inversão de valores, está na hora, eu acho que está batendo no teto. Porque está aí uma área que nós estamos aqui, nossa pauta, tratando sobre a vida das pessoas. Nós não temos plano B aqui na passagem terrestre. Eu sou um cara muito espiritualizado. Nós não temos plano B aqui, tá? Então, quem não cuida da saúde e de quem cuida da saúde compromete absolutamente o país, né?
E com o Congresso tem a obrigação, como o doutor Omar Ferri, de discutir os grandes temas nacionais e, infelizmente, não discute. Agora, recentemente, eu e o doutor Mauro viemos no carro conversando sobre a bela MP encaminhada ao Congresso, que é a MP Médicos pelo Brasil, agora do presidente Bolsonaro e do ministro Mandetta. Ela foi completamente deturpada no Congresso. Eu não sei se os senhores acompanharam, quer ter que elogiar o trabalho aqui do nosso presidente do Conselho Federal de Medicina, que em pontos cruciais dessa MP, que é o quê? Garantir que o médico que atenda lá na ponta, principalmente que vai atender essa população carente, que essa população que não tem acesso a meio de comunicação, que não tem nem acesso a reclamar, essa população tem um médico de qualidade que atenda lá na ponta. E mais uma vez o Congresso, por interesses mesquinhos, interesses pequenos, interesses puramente econômicos, não. Vamos deixar de fora. Podemos colocar até esses médicos cubanos de volta. Eu não sei se os senhores têm consciência disso. Agora o governo mudou, o governo do infeliz da nossa ex-presidente Dilma já está por forma. Nesse governo, o Congresso quase quis trazer de volta a figura desse médico cubano para atender lá na ponta. Felizmente, as entidades médicas em Brasília atuaram muito bem. E agora, Milton, peço um apelo, eu sei o prestígio entre os nossos deputados federais gaúchos, que não tirem o veto, que até o doutor Mauro vai poder explicar melhor em relação a isso.
Milton, antes de tocar nesse assunto, normalmente a gente fala muito de subfinanciamento no SUS, né? E nós acreditamos que realmente exista subfinanciamento. A pirâmide do SUS está invertida, ou seja, você tem dinheiro para alta complexidade, que é onde tem lucro, e a média e baixa complexidade é onde a gente vê esses grandes gargalos que o doutor Omar coloca, e a gente vê isso aí pelos pronto-socorros. O Conselho Federal de Medicina, junto com a entidade chamada Contas Abertas, nós fizemos um levantamento alguns anos atrás, Milton, que é um escândalo. segundo dados do próprio governo, do CIAF. Então, os dados são inquestionáveis, porque os dados são obtidos do próprio Ministério da Saúde. Então, nós fizemos um levantamento sobre o orçamento do Ministério da Saúde de 2003 a 2018, durante 15 anos. Hoje, o orçamento do Ministério da Saúde é de 133 bilhões de reais para o ano de 2019, né? Para o ano de 2020. Durante 15 anos, do dinheiro do orçamento, que estava aprovado e pronto para ser executado, Milton, isso foi notícia em tudo quanto é lugar do Brasil, todos os grandes veículos de informação divulgaram, foram retidos pelo governo sistematicamente, ano a ano, a um total em 15 anos de 180 bilhões de reais, mais do que um orçamento inteiro do Ministério da Saúde. Desse dinheiro de 180 bilhões que foi contingenciado ao longo de 15 anos, dinheiro do orçamento, que já é deficitário, que estava autorizado para ser executado. Não sei se eu estou sendo claro. Esse dinheiro foi retirado do sistema, foi contingenciado, e desses 180 bilhões, 70 bilhões de reais, em 15 anos, era dinheiro de investimento, não era dinheiro de custeio. Então esse dinheiro foi retirado do sistema de saúde. Então a gente fica imaginando qual a diferença que estaria hoje o sistema de saúde brasileiro se nós tivéssemos uma injeção de investimento de 70 bilhões de reais ao longo de 15 anos até 2018.
Não, e se for, o senhor tem razão, se for fazer um cálculo, doutor Mauro, doutor Eduardo, doutor Omar Ferri, nós temos 513 deputados e 81 senadores. Cada deputado e cada senador, pelo orçamento impositivo, tem direito a 16 milhões por ano de emenda parlamentar.
Isso.
Desses 16 milhões, 50% é para a saúde. 50% tem que jogar para a saúde. Por que isso? Por que esse dinheiro já não fica para o próprio Ministério da Saúde? Por que o prefeito, o governador, geralmente são os prefeitos, porque a saúde é municipalizada, né? O prefeito tem que bater no gabinete do deputado para pedir para o deputado. Inclusive, tem prefeitos que eu conheço, doutor Mauro, que me ligavam dizendo: olha, Milton, o deputado fulano de tal está me oferecendo uma ambulância, duas ambulâncias, eu não preciso de ambulância. São os políticos usando o dinheiro público na área da saúde para se perpetuar no poder. Isso é um negócio
E as grandes denúncias de corrupção, né, Milton?
Estão aí, né?
Elas, na realidade, elas estão sempre ligadas ou à saúde ou à educação.
É.
Se você for ver, educação.
Ou educação.
Ou saúde, ou educação. Mais na saúde, mas também na educação.
Compra que mais livros, o Brasil necessita.
Que é o que mais o Brasil necessita. Esse ponto levantado pelo doutor Eduardo, realmente para nós é de suma importância. Meu. Seria muito bom que os deputados do Rio Grande do Sul nos apoiassem nessa causa.
Eu vou pedir para o senhor explicar, depois desse intervalo, sobre esse projeto que está tramitando na... É um projeto que está tramitando
no Congresso Nacional.
Já passou pela Câmara ou ainda não?
Não, já passou pela Câmara. Então, alguns pontos importantes foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro.
E volta
e agora volta para a Câmara e estamos com medo. Como é tão... Ele nunca teve um presidente que teve seus vetos tão derrubados no Congresso. Tomara que esse
não seja.
É
aquele que traz no bojo o revalida também com entidades
esse
particulares?
Esse mesmo, exatamente.
Isso é um escândalo. Isso aí é uma vergonha. Não só aqui no Rio Grande do Sul, mas eu sei da abrangência da Bandeirantes, do programa, onde nós tivermos aí com deputados, enfim, mas no sentido de mesmo tentar fazer com que eles sensibilizem e não permitam isso, né? E
isso é porque no Congresso Nacional a situação está de tal forma anormal que nem o Conselho Regional e o Conselho Federal conseguem curar. Porque não passa lei no Congresso Nacional que não fique completamente desfigurada. E toda alteração é feita praticamente em benefício deles próprios. Quando é para aumentar vencimentos, proventos, salários, uma decisão interna da mesa lá é aprovado, como é que eles chamam isso? Não é lei, é uma providência interna do Congresso Nacional, em que a mesa propõe...
A votação simbólica?
Uma majoração de vencimentos, um benefício qualquer.
Sim, aí passa
e,
aí,
imediatamente aprovado.
Esse fundo eleitoral, 2 bilhões, que é um dinheiro que poderia ir para a saúde também. Eu vou fazer esse intervalo, que eu estou atrasado aqui, peço desculpas aos nossos convidados aqui. 3:03, temperatura 25 graus, começa a abrir um pouquinho o sol aqui. O senhor fica até quando conosco aqui, doutor Mauro Pinheiro?
Só hoje.
Ah, hoje? Já hoje. Retorna para o Mato Grosso.
De madrugada.
Ah, tá certo. Doutor Mauro Pinheiro, quando voltar a Porto Alegre, será um prazer recebê-lo sempre aqui conosco.
Obrigado.
O presidente Eduardo Trindade está fazendo um grande trabalho no Cremers, uma oxigenação. Não, nada importante. Contra os que lá estavam, não, que passaram por importante. Lá. É, inclusive, não sei se é da sua época, se o senhor conheceu, eu cobro quase todos os dias aqui. Quem matou Marco Antônio Becker?
Conheci, claro.
Que era meu amigo, uma figura querida, grande. Marco Antônio Becker.
Né? Papel importante na medicina brasileira.
É, exatamente. Eu vou fazer um intervalo, doutor Omar Ferri. Voltamos em seguida com Bastidores do Poder.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso. Agenda do Verão. Oferecimento: temporada de férias de verão Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
Está por Arambaré? A Estação Verão Sesc RS preparou uma programação especial para você, sua família e amigos. Sábados e domingos, das 8:30 da manhã às 6:30 da tarde, tem empréstimo de materiais, dança, exercícios funcionais, atividade para as crianças, recreação e banho em uma cadeira para pessoas com necessidades especiais. Mais detalhes sobre datas, horários e local você encontra no site sesc-rs.com.br/estação-verão.
Começou o verão! E a Claro vai fazer o seu verão ser incrível, onde você estiver. Faça chuva ou faça sol. Vamos estar com você todos os dias, dentro e fora de casa, trazendo a previsão do tempo e mostrando que onde tem o sol da Claro, tem diversão. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/verão. Claro, você merece o novo.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Sem a magia do cinema, isso seria só uma crise de bronquite. GNC, todas as sensações do cinema.
Primeira Hora, com Rogério Mendelski. De segunda a sexta, a partir das 5:30 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Ângelus Memorial e Crematório, surpreendente, moderno e inovador. A Ângelus entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação, nobreza em todos os ambientes, amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado, serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelus Memorial e Crematório, onde o ser humano é o centro de tudo.
Começo de ano é o momento de decisão no esporte e na vida. A direção escolhida pelo técnico vai decidir o rendimento daqui em diante. E você, já escolheu que direção tomar? Visite a Kia São Motors e faça um test drive no novo Cerato 2.0. O carro para quem sabe onde quer chegar. A Kia São Motors está na Avenida Ipiranga 8127 e na Avenida Ceará 370.
Olá, aqui é o Dr. Solano. Convido você a participar do programa Boca no Trombone, sábados, 7h30 da manhã. Consultoria jurídica previdenciária e trabalhista, espaço das entidades e muita interatividade. Aos sábados, 7h30 da manhã. Boca, 30 anos, protegendo o seu direito.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Três horas e nove minutos, temperatura 25 graus na companhia agradável aqui no Bastidores do Poder, nessa tarde em Porto Alegre, na Rádio Bandeirantes FM 94,9, no AM 640, recebendo o Dr. Omar Ferri, recebendo o presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Mauro Ribeiro, e recebendo o presidente do Conselho Regional de Medicina, Dr. Eduardo Trindade. Esse projeto, esse veto lá é importante para a área médica, para a medicina, para a saúde.
Esse veto é importantíssimo, por uma razão simples. Existe um outro fenômeno também no Brasil. Nós temos hoje brasileiros que optaram por estudar medicina fora do país, de uma forma legítima, de uma forma legal, sem nenhum problema. Só que eles optaram, existem grandes faculdades fora do Brasil, nos nossos países vizinhos, quer seja na Argentina, quer seja no Uruguai, quer seja no Paraguai, onde for. Só que no Paraguai e na Bolívia especificamente, foram abertas faculdades de medicina de empresários brasileiros. Só em Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero é uma cidade que faz divisa com Mato Grosso do Sul, na cidade de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Tem uma avenida, de um lado é Ponta Porã, do outro lado é Pedro Juan Caballero, que é pouco mais do que uma vila. Existem 9 faculdades de medicina em Pedro Juan Caballero. Em Cidade del Este existem 11 faculdades de medicina. Em um lugar onde não tem mestres, não tem doutores, não tem laboratórios, não tem infraestrutura de atenção básica.
O que o senhor está falando, eu comprovo, sabe por quê? Eu fui fazer um programa em Foz do Iguaçu, desculpa,
do outro lado.
Lhe interromper, não. Só para ilustrar. E aí sentei numa mesa, eram deputados do Brasil inteiro, e sentou comigo na mesa o comandante da Polícia Militar do Paraná. E ele disse para mim, estou me aposentando e o ano que vem venho morar em Foz do Iguaçu. Eu digo, mas o senhor vai largar Curitiba, que é uma maravilha de cidade, para vir para Foz do Iguaçu? Ele disse, Milton, porque eu tenho 2 filhos que vão fazer vestibular para medicina e a faculdade aqui na cidade de Leste eu vou pagar R$ 915 por mês e em Curitiba custa 5 mil.
Isso. Que na realidade não tem nem vestibular, Milton. É simplesmente você se inscrever pelo site que você é aceito. Então, hoje existem 73 mil estudantes de medicina nessas cidades, fora do Brasil. Existe um movimento dentro do Congresso Nacional de flexibilizar a vinda desses brasileiros para cá. Nós, os conselhos de medicina, nós não temos nenhum movimento de xenofobia ou de preconceito quanto a quem quer que seja. Brasileiros e estrangeiros formados do exterior são bem-vindos vindo para o Brasil. A única coisa que a gente exige é que eles façam um teste de suficiência, chamado Revalida. Esse teste Revalida ele não é nosso, dos conselhos de medicina. Ele é do MEC. Ele é aplicado pelo INEP. É uma excelente prova. É uma prova média, do nível um pouco abaixo da prova de residência médica que nós temos aqui no Brasil, e que essas pessoas deveriam fazer essa prova. Mas existe um movimento dentro do Congresso Nacional, liderado por um deputado federal do Acre, chamado Alan Rick, que querem flexibilizar a vinda desses brasileiros para cá, de preferência até sem fazer nenhum tipo de avaliação. O que nós colocamos totalmente contra. Eu fiquei nos Estados Unidos 3 anos, logo depois terminei minha residência, e se você quiser emigrar para os Estados Unidos, você tem que fazer uma prova dificílima, que na época eram 2 passos, hoje são 3 passos. Qualquer país que você vá, você tem que fazer uma prova de suficiência para você mostrar que você tem conhecimento para atender a população.
Qual é a sua
país.
Especialidade?
É emergência e cirurgia de trauma. Então, o que aconteceu? Como o doutor Eduardo falou, o presidente Bolsonaro e o ministro Luiz Henrique Mandetta, eles construíram esse programa Médicos pelo Brasil e ouviram as entidades médicas. Nós tivemos com o ministro várias vezes dentro do ministério. Na última vez, nós ficamos lá uma tarde inteira discutindo o formato final desse programa Médicos pelo Brasil. E, com o entendimento das entidades médicas, esse programa foi encaminhado para o Congresso Nacional. No Congresso Nacional, infelizmente, ele foi totalmente deturpado, né? Foi colocado lá o tal do chamado do Revalida Light, que seria uma flexibilização, uma facilitação, no sentido desses médicos brasileiros formados do exterior terem um acesso facilitado aqui para o Brasil. Com a realização do Revalida, porque hoje a Lei Diretriz e Bases diz... E base diz que quem faz revalidação de título no Brasil são as faculdades ou as universidades públicas. E os deputados colocaram também as universidades privadas, né? E eles colocaram uma agência, por influência dos prefeitos e governadores do Nordeste, e que aconteceria isso que o doutor Eduardo fala. Quer dizer, um determinado estado do Nordeste, uma determinada cidade do Nordeste está precisando de médicos. Não, então não tem problema. Isso aí seria uma lei que daria o direito ao prefeito ou ao governador de importar médicos para atuarem sem CRM, sem nenhum tipo de avaliação para atender a população brasileira. E graças ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro Luiz Henrique Mandetta, nós conseguimos que o presidente fizesse o veto a esses artigos especificamente. Então, da forma como está hoje o projeto, nós acreditamos que ele atende a população brasileira. Porque esses médicos vão ser, são 18 mil médicos, como eu já falei, que vão entrar através de concurso público, contratados em regime seletista, com um plano de cargos de carreira e salários com progressão, que pode chegar até R$30 mil, a partir do momento que o médico estiver lá, depois de alguns anos. E esses médicos vão ser capacitados pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, na especialidade de Medicina de Família e Comunidade.
O depois contrato são... pelo SUS.
Pelo SUS, atendimento SUS, único e exclusivamente
muito
SUS.
Importante isso, muito importante.
E eles vão ser capacitados, no final eles vão ter que fazer uma prova de suficiência, aqueles que forem aprovados permanecem no sistema, no programa, os que não forem aprovados serão retirados do programa. Isso satisfaz as entidades médicas, não era o que nós sonhávamos com a carreira de Estado, com um regime estatutário, com estabilidade, infelizmente não foi possível. Mas isso também está muito longe de ser um vínculo precarizado. Acho que o Eduardo pode complementar alguma coisa.
Eu acho que sem dúvida alguma, né? Nós não vemos falta de promotores ou juízes em cidades de pequeno porte. Por que não se vê? Porque eles têm um plano de carreira bem formado, eles têm aquela coisa depois de 2, 3 anos eles são deslocados para outra cidade, mas só que ao mesmo tempo se reclama que não tem médico em cidade de pequeno porte, porque tem um contrato de trabalho precaríssimo com as prefeituras, e não tem estrutura nenhuma, e muitas vezes eles estão reféns do gestor municipal. Ao contrário do que acontece com os nobres membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então, por que não fazer para os médicos um mecanismo que eles não fiquem refém do gestor municipal? Realmente, esse projeto vem a calhar e muito bom tom. E outra questão muito importante, por que a nossa grande crítica ao programa Mais Médicos? É que eram médicos de extrema baixa qualidade que atendiam lá na ponta. Uhum. E principalmente uma população que precisa de um médico de boa qualidade. Porque o médico que atende em atenção primária tem que ser um colega extremamente qualificado.
Extremamente.
Porque é extremamente difícil fazer medicina em posto de saúde.
É que
a população tem que se dar conta. Desculpe, Milton, interromper.
Sim, não, desculpa.
Porque até a última vez que eu vim no programa, até depois me ligou o colega presidente da Cidade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Por que não falar? Não, realmente, médicos que atendem urgência e emergência têm que ser extremamente capacitados, e os médicos que atendem lá em atenção primária, no posto de saúde, têm que ser extremamente habilitados, porque ele não tem. Aí ele tem poucas ferramentas à mão, a não ser o seu conhecimento.
E isso, doutor Omar Ferri, no meu ponto de vista, foi uma maquiagem politicamente implantada no Brasil, porque eu escutei várias vezes prefeitos do PSDB elogiando o Mais Médicos da dona Dilma. Por quê? Porque o prefeito, ele se livrava na ponta, o paciente ia lá, o cubano atendia, resolvia, entre aspas, o problema dele, porque não resolvia, mas atendia, não ficava à fila, e o prefeito ficava bem no filme, na fotografia. Ficava bem na fotografia. Mas o resultado final era um resultado que, olha, muitos e muitos, nós acompanhamos aí jornalisticamente, muitos pacientes que foram atendidos que depois tiveram sequelas e consequências seríssimas. Inclusive com com diagnósticos e com prescrição de medicamentos errados, enfim. Nós acompanhamos isso no Brasil inteiro com esses médicos cubanos. O que me chamou a atenção também foi há cerca mais ou menos de um ano e meio, dois anos, que eu vi uma reportagem no Conselho Regional de Medicina de São Paulo e que me chamou a atenção. Jovens recém-formados nas faculdades em São Paulo foram a um teste do Conselho Regional de Medicina de São Paulo e 75% foram reprovados.
Uhum.
Um teste que não era obrigatório, mas 75% de reprovação. Eu fiquei preocupado, porque a medicina trata com a vida das pessoas, né? A qualidade da medicina. Né?
Mas, Milton, eu acho que o doutor Eduardo tem muita razão e entendo também que o presidente do Conselho Nacional vá pelo mesmo caminho. O que falta e o que é de muita importância para o exercício da atividade médica nesse país é um plano de carreira. Porque o plano de carreira, ele é nomeado, ele tem segurança, ele fica tranquilo, possivelmente ganhe mais ou menos bem. Eu acho que o objetivo seria esse. Porque tem remuneração para médicos aqui em Porto Alegre que deixam muito a desejar. Eu tenho um marca-passo. E ontem eu fui fazer uma consulta médica com o doutor, um médico meu, o doutor César Cardoso, médico do coração. Como a minha mulher era funcionária pública estadual, eu, como marido dela, tenho direito ao IP, que é Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Então, marquei exame ontem com o doutor César Cardoso. Duvido que vocês imaginem, eu desculpe eu tratar de vocês, que os senhores imaginem quanto eu paguei pela consulta ontem através do IP. É até vergonhoso de dizer. Eu paguei R$19 por uma consulta de um médico especializado no setor de medicina, de cardiologia dos mais importantes para todo cidadão brasileiro que vive nessa vida, nessa atividade febril, quase sem tempo, de correria que nós enfrentamos hoje na nossa atividade profissional. Então, está errado isto. Não tem explicação, não pode ter uma explicação. Possivelmente seja porque o IP esteja mais ou menos com dificuldades financeiras, como há tempo vem se mencionando isso, mas de qualquer maneira é vergonhoso que eu pague R$19 por uma consulta médica. Por isso que o plano de carreira, na minha ideia, é essencial para resolver como ponto básico os problemas da medicina nesse país. Eu tenho uma neta e o marido dela, Eduardo Guerra, são médicos os dois. Ele se formou há uns 10 anos, trabalhou muito bem aqui, botou uma empresa, estava muito bem, tu conhece ele, o meu. Aí resolveu ir para Portugal, ele foi trabalhar como médico perto de Algarves. Depois a mulher dele, a minha neta, fez um teste, alguma coisa nesse sentido, num hospital em Miami, nos Estados Unidos. Me parece que é um dos únicos hospitais do mundo voltado apenas para lesões raquimedulares. Enfim, no teste ou no exame que ela fez, ela foi muito bem. Está trabalhando nesse hospital lá em Miami. Se mudaram de Portugal para os Estados Unidos. Eu, com muitas saudades deles, eu gostaria que eles voltassem para o Brasil, que eu já tenho um bisneto lá. Mas, infelizmente, a situação médica nesse país está até meia degradante, na minha opinião. Acho que tem uma nata de médicos ultra, super especialistas nesse país que ganham muito bem, doutor, tudo certo, tudo, sem dúvida nenhuma.
Doutor Omar Ferri, um médico, se eu sou médico e for chamado para aqui ir no Hospital Ernesto Dornelles fazer um atendimento pelo IP, o senhor sabe quanto é que eu vou receber? R$25 e eu vou pagar 20 de estacionamento.
É verdade.
Mais de 20. Milton, mais talvez de 20 mais. Reais. Eu tenho que até muito saudar, mais. Eu tenho que saudar a iniciativa que ontem nos procurou lá no Conselho, o atual presidente do IP Saúde, que é o Marcos Vinícius. Realmente se mostrou extremamente aberto ao diálogo e querendo buscar essas distorções. Mas realmente, é bem isso que acontece. Eu acho que no estaciona... Se... Eu vou dizer um negócio. Eu nem sou credenciado ao hospital lá, porque eu sei, é quase prejuízo trabalhar lá.
Doutor Eduardo, literalmente. E mais uma coisa que eu gostaria de saber. Eu perdi a minha mulher. Ela ficou 4 ou 5 meses por problemas de enfisema pulmonar em 2 hospitais aqui em Porto Alegre. Claro, o atendimento era através do IP. É o Hospital Ernesto Dornelles, que é um hospital público aqui da associação, ou do IP, não, associação, me parece, IP, não, eu não sei bem, e o São João da PUC. São Lucas da PUC. Eu vou dizer o seguinte, acho que esses 2 hospitais, em matéria de atendimento e de capacidade médica, não perdem para os 2 mais importantes hospitais de Porto Alegre. Pode ser que na hotelaria os outros sejam melhores, mas o atendimento é excepcional dentro de uma linha de técnica e de conhecimento dos problemas médicos, da medicina, enfim, das doenças médicas, excepcional. E eu só posso elogiar aquilo que aconteceu comigo.
Doutor Omar, eu vou lhe ser bem Santa sincero
casa,
com o senhor.
Santa Casa espetacular.
Esses dois hospitais que o senhor falou são excelentes. Eu vou Sim. dizer assim, toda a nossa rede hospitalar de Porto Alegre é excelente, realmente excelente. E nós temos, talvez, aqui médicos que têm condições em atuar em qualquer lugar do mundo. Eu vou lhe ser bem sincero, eu não trabalho nesses 2 hospitais, mas conheço os 2 muito bem. São hospitais que o paciente é quase... Ele consegue o tratamento igual que ele conseguiria igual qualquer local Exatamente. Do mundo. Claro, se a hotelaria será igual, se o ar-condicionado vai estar funcionando em condições, se a pintura vai estar atualizada, realmente a situação não sei. Mas os hospitais são excelentes. Mas uma falácia que nós temos que vencer em relação até uma colocação que o senhor colocou, e muita gente quando me critica, Eduardo, quer fazer uma reserva de mercado para ser contra a abertura de novas faculdades, porque, veja bem, os médicos bem qualificados certamente continuarão sendo bem-sucedidos. Sim, os médicos à peneira, o pessoal muito agora, então, nós criticamos muito, a gente teve o governo mais nefasto da história, que foi aqueles os 14 anos do governo da presidente Dilma. Mas agora também vê os ultraliberais criticando, não, que a mão invisível do mercado vai selecionar os bons profissionais que serão bem-sucedidos. Certamente vão selecionar os bem-sucedidos. E eu, com a minha formação boa, eu sei que eu não corro risco, o doutor Mauro, com a formação dele, não corre risco. Mas, infelizmente, aqueles médicos mal formados, extremamente com uma qualificação precária, vão ganhar pouco e vão atender na periferia. Uhum. Infelizmente, o que isso vai representar? Um péssimo atendimento, principalmente para aquela população mais pobre. Perfeito. Então, por isso que, doutor Mauro Ferreira, eu peço para os senhores que são formadores de opinião, vamos bater contra essa abertura discriminada de novas vagas. Porque, ao contrário, muita gente diz, não, no direito se abriu faculdade em tudo que é esquina. Realmente
a doença é a mesma.
Só que o percentual de formandos em direitos que vão atuar como advogados é um percentual muito pequeno. E de uma turma de médicos, 100% vão atuar como médicos. Uhum. Infelizmente, minha preocupação não é questão com o mercado remuneratório. Minha preocupação é daqui a 10, 20 anos sofrer um acidente na freeway, ser levado para um hospital público e entubar meu esôfago, perfurar meu esôfago.
É duro. 3:27, vou fazer um intervalo, mais um intervalo aqui na companhia agradável do Dr. Omar Ferri, que é um mestre para mim, o Dr. Eduardo Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina, e o Dr. Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina. Os nossos convidados, 25 graus a temperatura neste momento, daqui um pouquinho, às 16h, tem tempo real, notícia na velocidade, né? Que acontece com Osíris Marins. Fazer um intervalo, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
Sou gás!
Com GNV, você tem mais fôlego para rodar. Porque gás natural é muito mais barato e rende muito mais. E com o dinheiro que sobra, você pode investir ou aproveitar como quiser. Quer mais motivos para abastecer com GNV? Acesse maisbaratocomgnv.com.br e baixe o app Sulgás Digital.
Pensando em facilitar a sua vida e proporcionar uma experiência digital ainda mais completa, a Unimed Porto Alegre lançou seu novo site e aplicativo. Além do visual, as plataformas passaram por importantes mudanças nas funcionalidades e navegação. Acesse unimedpoa.com.br e confira as novidades. Baixe o app na sua loja de aplicativos e confira as novas funcionalidades. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. 2020 chegou! Descubra você também na Unidos o novo momento da Volkswagen e aproveite para colocar mais tecnologia e inovação no seu ano novo. E que grande negócio para começar o ano! T-Cross com bônus de R$6.500 e taxa zero em 24 meses. Agora é feliz 2020 na sua T-Cross da Unidos, a sua casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, no trânsito dê sentido à vida.
Verão Sesc traz ações gratuitas de lazer, saúde e integração. As novidades da 17ª temporada dessas atividades nas casas de verão do Sesc, você confere aqui na programação da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Neste ano, o Sesc leva muita opção para aproveitar a estação, também pela primeira vez, a Praia de Itapuã, em Viamão. E no sul do estado, na Praia do Hermenegildo.
Bande Verão 2020. Oferecimento Temporada de Férias de Verão Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Tempo Real, com Osíris Marins. Daqui a pouco, a partir das 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Eu te amo.
Um poderoso feitiço arruinou sua vida por anos e anos, até que o beijo do amor verdadeiro o libertou da maldição. Meio sapo.
Você me salvou.
Meio príncipe. Se o filme é bom, com meio ingresso, fica melhor. Pagando com os cartões Banrisul, você ganha 50% de desconto no GNC Cinemas, incluindo sessões 3D.
Começou o verão! E a Claro vai fazer o seu verão ser incrível, onde você estiver. Faça chuva ou faça sol. Vamos estar com você todos os dias, dentro e fora de casa, trazendo a previsão do tempo e mostrando que onde tem o sol da Claro, tem diversão. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/verão. Claro, você merece o novo.
Sem a magia do cinema, isso seria só uma crise de bronquite. GNC, todas as sensações do cinema.
Oi, gente, aqui é a Helena Piaia. Estou passando para lembrar que sábado, às 10h30 da manhã, tem os melhores momentos da primeira temporada do Completamente Seu na tela da Band. Informação, música, arte, gastronomia, comportamento, convidados especiais e tudo o que acontece na rede Bourbon e Moinhos Shopping. Encontro marcado é sábado, às 10h30 da manhã, na tela da Band TV.
Primeira Hora, com Rogério Mendelski. De segunda a sexta, a partir das 5h30 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Horas e 32 minutos, temperatura 25 graus em Porto Alegre, com a presença do presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Mauro Ribeiro, presença do presidente do Conselho Regional de Medicina, Eduardo Trindade, do Dr. Omar Ferri. 25 graus, deixa eu só ver aqui rapidamente, aqui o Romildo Bozan tá iniciando já lá no CT ou na Arena? Tá no CT ou na Arena? O Romildo Bozan, o Tiger que tá lá? Hein, Tiger? Boa tarde.
É uma situação que de valor não vale a pena.
Tá falando aí o Romildo Bozan. Vamos ver um pouquinho. Um
esclarecimento em relação ao valor, à quantidade. Mas é uma situação que atendeu muito bem ao Grêmio, atendeu muito bem ao jogador. Ele fica livre para fazer as negociações que entender que deva fazer. O Grêmio também se sente contemplado, estamos todos ajustados. E o que nós desejamos é o que a nota praticamente reproduziu. Boa sorte na sua carreira e muito obrigado pelo que ele prestou de serviço ao Grêmio.
Presidente, boa tarde.
Bom, é a entrevista do presidente ao vivo, lá direto do CT do Grêmio, sobre a saída do Tardelli, né? E as estruturas lá internas que estão sendo trocados, alguns cargos, enfim, preparador físico, preparador de goleiro, área de comunicação, área de marketing. Está falando o grande amigo do Dr. Omar Ferri, o Milton Bolzan Júnior. Vamos ouvir mais um pouquinho o que ele está dizendo.
Veja bem, todos nós, em qualquer situação de organização, em qualquer amplitude que trabalhe, estamos sujeitos a processo de avaliação. Isso é natural, não poderia ser diferente. Nas suas empresas, duvido que não seja monitorado, avaliado e permanentemente, talvez reciclado, qualificado, ou isso é normal do processo. O Grêmio também faz isso. O Grêmio também faz isso. E como isso se trata de um processo normal de organização, foi a oportunidade de fazê-lo. E o Grêmio fez exatamente essa mudança. E é um momento muito, muito complexo. Esses momentos são muito complexos. Por quê? Porque envolve individualidade de pessoas, envolve situações específicas, envolve contratos de trabalho. Mas neste caso específico aqui, não houve sequer uma avaliação individual. Todos nós temos um grande respeito, uma grande admiração por todos os profissionais. Somos muito agradecidos a todos. No entanto, as organizações, pela sua magnitude, pelas exigências, por tudo aquilo que envolve, no determinado momento, precisam fazer um passo adiante, fazer as suas avaliações, fazer as suas modificações. E, de uma maneira muito normal, a fez. E a fez no momento que foi possível fazer. A fez no momento que amadureceu. A fez no momento que tínhamos a possibilidade de fazer. O que aconteceu foi isso. Portanto, não é absolutamente nada individualizado, mas um contexto de organização de clube. Um contexto de clube, avaliação de clube, avaliação do Grêmio, enquanto perspectiva de tudo aquilo que efetivamente possa acontecer.
Presidente,
está respondendo sobre as demissões, enfim, de várias áreas. E está certo, é uma avaliação como se fosse uma empresa, né? Ocorreram essas alterações na área médica, no departamento de futebol, enfim, na área de comunicação e marketing. Só ver mais um pouquinho aí o que está dizendo o presidente Romildo Bolzan.
Na busca por um centroavante, como é que estão essas negociações?
Esses dias saiu uma matéria sobre a questão da responsabilidade orçamentária do Grêmio. Do Rodrigo Campello, que é um grande repórter, efetivamente é um grande repórter, nessa especialidade de avaliar balanços dos clubes. O que o Grêmio pratica, o que ele identificou no Grêmio aqui, o Grêmio já pratica desde 2016. Não tem nenhuma novidade ali. Os critérios que são adotados no orçamento são os critérios que o Conselho de Administração fixou e os critérios que o financeiro, o gerente-geral do clube faz a apreciação e fixou os critérios de somente contemplar no orçamento os fatos realmente previstos, os fatos que vão acontecer. O restante são arrecadações que vão acontecer mais, se tiver, evidentemente, o Grêmio Esportivo. Então, o que acontece aqui? O Grêmio tem, portanto, uma limitação de folha e procura ser disciplinado em relação a isso. O fato de exonerarmos a folha também implica num outro conceito. O Grêmio necessariamente precisa estar competitivo nos campeonatos. Quando eu digo isso, é evidente que o Grêmio irá se reforçar também no ataque. Aliás, não é novidade de hoje. Quer dizer, o Grêmio disse que buscava um goleiro, buscava volantes, buscava laterais, busca meio e busca um atacante. O restante disso já é a base que o Grêmio tem, que o Grêmio já tem de bastante tempo. E também o restante será, vamos dizer, abastecido pela situação da base formada, da formação do Grêmio. Então é claro que o Grêmio vai utilizar ainda situações de reforços, levando em conta aquilo que se compensa na folha, mas também levando em conta a nossa necessidade esportiva.
Presidente, bom, tendo em vista as mudanças...
Daqui um pouquinho nós, no tempo real, enfim, daqui a pouquinho também tem o esporte, e aí segue com a entrevista coletiva completa do presidente Romildo Bolzan. Se tiver algum assunto em destaque aí, Tiger, fica à vontade, o canal está aberto. Seguimos aqui, 3:38. O senhor é gremista colorado, Dr. Mauro Pinheiro, Flamengo...
Fluminense.
Ih, então é meu...
Meu parceiro de clube, Pó de Arroz, eu também sou fluminense.
Morei no Rio de Janeiro 14 anos e vi a grande fase do Fluminense.
Nós já fomos até para
a
terceira divisão.
Já,
né,
somos campeões da terceira divisão, título que nenhum clube grande tem, só nós.
Tá bom.
Decisão contra o Náutico.
E doutor Eduardo?
Sou gremista, não.
Gremista. E o Omar Ferri?
Gremista e fluminense.
Eu também, gremista.
Com algum estágio há muitos anos atrás, no tempo do... Garrincha, no Botafogo, não, era o Nilton Santos?
Do Assis, aquele...
Ah, o Assis, o lateral esquerdo, Nilton Santos.
Casal 20.
Casal 20 do Fluminense.
Isso aí.
Ah, olha, era um espetáculo.
Ah, o Washington? Ah, o Washington é o coração de ferro, né? Coração...
Não, esse foi o mais novo.
Esse, foi, esse é de outra época.
Mas
outra
falando o Fluminense lá foi brasileiro.
Milton, falando em Romildo Bolzão, ele foi prefeito de Osório duas vezes, foi reeleito. No fim do mandato dele, quando ele saiu, houve uma pesquisa de opinião pública no município de Osório com relação ao governo dele. Ele teve o apoio de não menos do que 93% dos que responderam à indagação da situação favorável a ele.
Não, ele é diferenciado. Ele pegou um Grêmio quebrado em que o Fábio Koff entregou para ele um técnico que recebia 2 milhões de reais de salário, Vanderlei Luxemburgo.
E incompetente, pegou, por sinal, na
pegou,
minha opinião.
Pegou um clube quebrado, Fábio Koff contratou por esses valores absurdos, né? O Vanderlei Luxemburgo para ganhar a eleição, enfim. E o Romildo colocou a casa em ordem, conseguiu tirar aquela distensão que existia, que geralmente ocorre aquelas oposições dentro dos clubes muito fortes, enfim.
Sim.
Ele conseguiu... agregar, serviu de algodão entre os cristais, conseguiu agregar e conseguiu botar o Grêmio num outro patamar, hoje com uma situação financeira muito boa e está aí, fazendo uma grande...
Ganhando todos os títulos, né, nos últimos anos.
Tem que, teve vários títulos aí, depois de muitos anos sem títulos, né? Mas é isso aí. 3 horas e 40 minutos. O que nós podemos falar mais sobre essas questões da saúde aí? Aproveitando essa presença do presidente do Conselho Federal de Medicina aqui hoje nos visitando aqui no Rio Grande do Sul, aqui nos estúdios da Bandeirantes, com o doutor Eduardo Trindade, com o doutor Omar Ferri. Esse processo político que nós temos, ele também não ajuda muito, né? Esse modelo de governo que nós temos, como eu estava falando há poucos minutos atrás, no início do programa, digamos assim, em 22 anos de administração, do Fernando Henrique até chegar no presidente Bolsonaro, 16 ministros de saúde. Isso não tem estrutura
isso deturpa, né?
Que dê continuidade.
E eu tenho certeza que aconteceu com o doutor Mauro isso, Milton, a gente acaba se envolvendo nas questões de política médica e acaba tendo que entender mais ou menos o cenário político nacional, né? Daí a gente vê que esses governos, assim, que funcionam, governo de coalizão, a gente vê, infelizmente, uma pressão dentro do Congresso Nacional por essas minorias organizadas que não querem nada mais, nada menos que o seu interesse e que acabam trazendo prejuízo para grandes sociedades muito grande. O que eu quero dizer com isso? Para tratar sobre um dos assuntos mais importantes atualmente, o exercício legal da medicina. Outras profissões que acabam fazendo, acabam sendo teu mercado completamente saturado e querem ganhar dinheiro de alguma forma. Colega, de uma forma, querem fazer. Então, agora, a clínica estética quer fazer procedimento invasivo de aplicação de Botox, por exemplo, na face. O que eles fazem? Eles vão lá, se reúnem uma maioria, vão no Congresso e, eventualmente, acabam aí conseguindo até aprovar leis completamente incongruentes, completamente colocando em risco a saúde pública brasileira. Então, eu gostaria de servir como um alerta à população, a quem está nos ouvindo, quando for fazer algum procedimento invasivo, quando for fazer algum tipo de tratamento, não fique buscando só pela questão qual que é o mais barato, só através do apelo comercial, do apelo publicitário. Procure um profissional habilitado, tente ver a qualificação desse profissional. Porque lembra aquele caso recente que aconteceu em 3 de maio?
Uhum.
Procurou uma esteticista para fazer um procedimento no rosto. Doutor Mauro, não sei se o senhor teve conhecimento desse caso. A profissional lá que atendeu, que não é profissional, a leiga que atendeu lá, colocou em 4 pacientes doses ultra acima do normais de um anestésico tópico. Só que ela não se deu conta que aconteceu. As pacientes entraram com disfunção ventilatória e tiveram que ser transferidas para UTI. quando foram fazer piercing na face, procedimento extremamente... Então, por isso, sirva de apelo aquelas pessoas, principalmente até, infelizmente, mais de baixa renda, que procuram procedimento
extremo. A conscientização é importante, mas nós somos um país que a impunidade brilha como o sol. Aquele doutor Bumbum, ele está na rua. Ele matou
não, quer
gente.
Se, quer se candidatar, sim, infelizmente, quer se candidatar a vereador. Isso que, mais uma vez, agora... Até agora, não estou defendendo ou criticando os conselhos, mas ele já havia sido cassado.
Pois é.
Aquele profissional lá já havia sofrido uma sanção ética, já havia, só que daí consegue para os subterfúgios, infelizmente, legais, acaba conseguindo manter atuando.
Doutor Mauro Pinheiro, eu vou colocar uma... Não sei se é saia justa aqui, mas eu vou lhe fazer uma pergunta um pouquinho dura. Recentemente, o Conselho Regional, Conselho Federal de Medicina... concordou que para cirurgia, para troca de gênero do ser humano, o homem quer ficar mulher, a mulher quer ficar 18 anos. 18 anos não é precoce ainda para um adolescente tomar uma decisão se ele está preparado mesmo para trocar de gênero, doutor Mauro?
Essa pergunta é maravilhosa, Milton. Essa pergunta nos dá a oportunidade de abrir uma discussão pela que a gente tem talvez pouco tempo. Milton, eu tenho 20 anos militando dentro dos conselhos de medicina. Conselho Federal de Medicina, eu tenho 10 anos, estou indo para o meu terceiro mandato, vou completar 15 anos e paro com a minha vida dentro da política médica. O momento mais emocionante, o momento de maior impacto que eu tive na minha vida foi na discussão dessa resolução. Eu estava à frente, coordenando esse grupo. Essa discussão em relação à transexualidade, Milton, nós ouvimos, foi Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Assistente Social, Associação Brasileira de Psiquiatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Urologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Ministério da Saúde, enfim. Essa discussão, ela foi uma discussão muito ampla. Nós chamamos todas as pessoas, todas as sociedades que pudessem ter algum tipo de interface nessa questão. Chamamos no Conselho Federal de Medicina 12 associações de transexuais. O Conselho Federal de Medicina pagou passagem, pagou estadia dessas pessoas. Chamamos dois pais. Um de um menino transgênero, ou seja, uma menina transgênero, ou seja, nasceu menino e se identificou com o sexo masculino, que era o pai, e a mãe de uma menina transgênero. Nasceu homem e, na realidade, era uma menina. O pai era um lutador profissional. Homem físico avantajado, lutador profissional. E o depoimento dele é chocante. São coisas que nós ignoramos. Então, ele disse o seguinte, ele disse, quando minha mulher engravidou, e que eu vi que eu ia ter um filho, foi o momento mais sublime da minha vida. Porque eu projetei toda a minha vida de lutador profissional no meu filho recém-nascido. Quando meu filho tinha 4 anos de idade, eu me conscientizei que eu não tinha um filho dentro de casa, eu tinha uma filha dentro de casa. Porque era uma menina. Meu casamento quase acabou, a minha vida acabou. Ele falou assim, e aí surgiu um anjo na nossa vida, que foi o Dr. Alexandre Sadé, que é um psiquiatra da Universidade de São Paulo, que fez parte da nossa comissão. Eu teria milhões de histórias para contar aqui, Milton. Essa população, Milton, ela existe no Brasil. É fato. Existem os transexuais no Brasil. Eles são discriminados, existe preconceito em relação a eles. Eles não têm acesso a nenhum tipo de atendimento do sistema de saúde. E essa população, ela existe. Todos os transgêneros que foram no Conselho Federal de Medicina nesse dia choraram no momento que eles se pronunciaram no microfone. Porque o único direito que eles tinham era uma cirurgia, era uma resolução do CFM e um parecer dado pelo Dr. Lúcio Flávio, que foi um ex-conselheiro federal da gestão passada, do Ceará. E para mim aquilo foi uma surpresa. Então, essa resolução, ela não foi feita, Milton, ela não foi feita de nada. Foi feito um levantamento de tudo que acontece no mundo, da legislação em relação a esse segmento da sociedade do que existe no mundo, com toda a segurança possível. Então, crianças que se identificam como transexuais, e elas existem. crianças de 4 anos que nascem como meninos e se identificam como meninas. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos ignorar? Não, então nessas crianças não pode fazer absolutamente nada com elas. Só acompanhamento psicológico, é o que está na nossa resolução. A partir de Tanner 1, que é quando eles, a menina começa com broto mamário, pelos pubianos, começa a adolescência, em programas experimentais, que são coisas que não dependem do Conselho Federal de Medicina, pode-se fazer algum tipo de pesquisa que seja autorizada pelo CEP-CONEP, que não tem a ver conosco. A partir dos 16 anos pode-se fazer hormonoterapia cruzada e a partir dos 18 anos pode-se fazer a cirurgia. Por que a partir dos 18 anos? Porque a legislação brasileira dá a maioridade a partir dos 18 anos. Antigamente era 21, mas isso mudou. O doutor Omar deve estar sabendo, está bem consciente disso. Então não tem sentido, o Conselho Federal de Medicina não tem a competência de estabelecer que vai ser 21 anos, se a lei brasileira diz que o brasileiro, a partir dos 8 anos, ele é totalmente capaz dentro das normas legais. Essa resolução, ela é controversa, essa resolução, ela sofre críticas de algum segmento da sociedade, mas existe muito preconceito envolvido. Nós fizemos um levantamento, mas a imensa maioria de posicionamento dos segmentos da sociedade é favorável à resolução. Por quê? Porque ela é uma resolução, meu Deus, eu já estou acabando, que eu estou falando muito, ela é uma resolução que ela não tira direitos, ela só amplia os direitos de um segmento da população que é totalmente discriminado, infelizmente, por grande parte da população.
Bem, eu concordo com toda a sua explanação, meus parabéns, acho que foi muito brilhante e principalmente esclarecedora. Nesses atuais problemas de casamento, de sexos, tudo isso, só tem uma discordância minha, e pode ser que eu até esteja errado, mas é que a lei, quando trata do casamento, informa que casamento é de mulher com homem e de homem com mulher. Então, eu discordo de transformar isso num documento público, como está acontecendo hoje no Brasil, mas não sou contra. Como se resolve isso? Através de um contrato estabelecendo uma sociedade, de fato, com todos os direitos, sem problema nenhum. Podem até copiar aquela parte do Código Civil que trata do casamento. Então, há esse pequeno problema comigo que eu, por ser antigo, talvez, eu sou um pouquinho refratário. Eu acho que não se pode transformar isso num documento público porque a lei prevê casamento de homem com mulher. Código Civil brasileiro ainda prevê casamento de homem com mulher. Então, eu acho que isso é um... Os dois se acertam numa espécie de sociedade de fato. Podem estabelecer todos os direitos que interessam aos dois, a mulher com mulher e homem com homem, sem problema nenhum. Então, só esse aspecto de documento ser documento público é que, por causa do Código Civil, eu ainda não consigo aceitar bem.
Uhum. Fazer alguma observação, doutor Eduardo Trindade? Porque
realmente
quero puxar uma outra pauta
eu
também.
Eu não sou especialista na área, né? Mas realmente essa resolução veio atender uma questão que estava extremamente controversa, né? Mas realmente uma coisa, como médico, me preocupa, eu não sou cirurgião da parede digestiva, isso. Como é que vai se fazer o diagnóstico? Porque uma pessoa nasce com o fenótipo, que é assim, as formas físicas de homem ou mulher, certo? Uhum. E daí a pessoa se julga, ah, não, eu nasci com as formas de homem, só que na verdade meu interesse, eu gostaria de ser de sexo feminino. Essa questão, para mim, do diagnóstico, como é que faz isso? É muito controverso, né? Porque, infelizmente, já tem relatos de pessoas, inclusive, que no momento de surto, no momento de... fez alguma cirurgia e depois se arrependeu. Ah, não queria ter feito a cirurgia. E aí, como se fica? Então, realmente, eu não sei. Eu fico com medo dessas cirurgias, que, de certa forma, são cirurgias mutilantes. Em vez, será que não era melhor fazer um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para a pessoa se aceitar, não querer mudar? A pessoa, assim, nasceu com corpo de homem, mas... É mulher, é homossexual. Deixa ela ser homossexual. O interesse dela continue com o seu interesse.
Poderia fazer uma pergunta?
Realmente, eu faço a pergunta ao doutor Mauro, porque realmente é um assunto que eu realmente desconheço.
Há alguma notícia com relação a essas intervenções médicas de que uma dessas partes que sofreu a intervenção tivesse se arrependido futuramente?
Tem.
Tem.
Isso que é colocado pelo doutor Eduardo é colocado com muita propriedade. Isso existe. Existe a Leia T, que é uma transgênero, que é filha do Toninho Cerezo, ex-jogador da Seleção Brasileira. É público isso, porque eu li isso na Folha de São Paulo. Ela fez a cirurgia e se arrependeu de ter feito a cirurgia. Isso existe. O que nós procuramos colocar na resolução? Na realidade, o transgênero, ele não é necessariamente um homossexual. Essa discussão, Eduardo, eu aprendi muito nessa discussão. Porque o homossexual, ele aceita o corpo dele da forma como é, só que ele tem atração pelo mesmo sexo. O transgênero, ele não aceita o órgão sexual que ele tem. Essa é a diferença do transgênero. E aí existem N variações dentro disso que nós estamos colocando. Mas o que nós fizemos, Milton? Existe o projeto terapêutico singular que nós estabelecemos na resolução. Ele é um acompanhamento multiprofissional e interdisciplinar. Ou seja, pode ter múltiplos, pode ter médico, pode ter psicólogo, tem que ter médico, psicólogo, assistente social, enfim. E vários especialistas na medicina. Né? Todo esse trabalho que o doutor Eduardo coloca deve ser feito. A cirurgia é o último estágio. Depois que já passou por psicólogo, por psiquiatra, não pode ter nenhum tipo de doença mental. Qualquer tipo de doença mental, mesmo que seja um distúrbio de ansiedade, já contraindica a cirurgia. Então a resolução ela tem normativas que vão em defesa disso que o doutor Eduardo coloca, no sentido de que a pessoa faça a cirurgia e depois se arrependa. Quer dizer, ela vai ter todas as oportunidades do mundo num projeto particularizado para cada um deles, né, no sentido de esclarecer o do que é o melhor para ele.
Bom, senhores, eu quero, na reta final aqui, 13h54, agradecer muito a gentileza do Dr. Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Mauro Ribeiro, do Dr. Eduardo Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Dr. Omar Ferri, mas assim, uma pincelada rápida, porque até por curiosidade, nós estamos numa luta muito grande contra a liberação das drogas no Brasil. Eu estou trabalhando forte em cima disso, mas tem um lobby muito grande. Bastidores do poder, eu posso dizer isso, porque há pouco tempo acompanhei em Brasília, tem gente do grupo Soros que fizeram isso aqui no Uruguai, fizeram em vários lugares, estão trabalhando muito forte dentro do Congresso Nacional, em Brasília, num lobby para a liberação das drogas. Isso é um problema sério também, né, doutor?
O Conselho Federal de Medicina, eu nunca uso essa palavra, não sei, em raríssimas situações. É radicalmente. Né? O Conselho Federal de Medicina é radicalmente contra a flexibilização da maconha, porque também até isso está se falando. Não se fala em maconha, se fala em cannabis. Não, é a maconha. Porque a maconha, todos os estudos, saiu um estudo da Universidade de São Paulo essa semana. Né? A maconha, é absurdo os efeitos da maconha, são absurdos os efeitos da maconha. Quando você vai ver hoje distúrbios psiquiátricos, por exemplo, como esquizofrenia, no caso dos usuários de maconha na adolescência, são coisas horrorosas, são coisas de 5-6 vezes mais do que a população em geral. E o que está acontecendo? Antigamente a maconha era aquela maconha in natura. O THC é o elemento psicotrópico da maconha. Né? E o que eles estão fazendo? Eles estão concentrando a maconha hoje com uma dose absurda de THC. O que existe, Milton, na realidade, por trás disso, e já encerrando, é que o Brasil talvez tenha sido o país onde você teve a maior queda da indústria fumageira no mundo nos últimos 30 anos. E isso trouxe consequências terríveis para a indústria do tabaco. E o que eles querem agora? Eles querem a liberação da maconha porque é o braço que eles vão ter de recuperar todo esse imenso capital que eles perderam. Existe um movimento dentro da própria Anvisa. Nós tivemos um debate público com o ex-presidente da Anvisa, o DIB, porque claramente eles queriam flexibilizar. Ministro Osmar Terra, aqui do Rio Grande do Sul, ministro da Cidadania, também é radicalmente contra. Participamos com o ministro Osmar Terra, com o ministro Mandetta, num debate dentro do Ministério da Saúde. Ministro Mandetta também é contra. A Anvisa, na realidade, que estava fazendo esse tipo de flexibilização.
Muito obrigado, presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Mauro Ribeiro. Volte mais vezes. Será um prazer sempre recebê-lo aqui. Prazer. Espero que tenham oferecido um bom churrasco para o senhor aí.
Maravilhoso. E
se
eu
não for na minha casa, eu lhe convido da próxima vez, porque eu sou bom assador.
Eu acredito. Milton, eu já, claro, né, em função da minha posição, do Conselho Federal, já dei muitas entrevistas, mas não me recordo de uma tão prazerosa como foi hoje, com um tema totalmente livre, a gente podendo se expressar da forma como quiséssemos. E eu fico aqui a minha gratidão em nome do Conselho Federal de Medicina a você, ao Dr. Omar, ao Eduardo, que faz parte do nosso sistema, né? E uma satisfação imensa, uma honra, um privilégio estar aqui hoje.
Obrigado. Com você. E parabéns. Eu e o doutor Omar trabalho. Vamos aguardar um convite do doutor Mauro Ribeiro para ir comer um tucunaré lá.
Opa, vamos lá.
Vamos ir. Lá em Campo Grande. Doutor Eduardo Trindade, muito obrigado pela presença aí.
Na verdade, eu que agradeço, Milton, a essa grande oportunidade. Também quero agradecer de público aqui a presença do doutor Mauro Ribeiro, que sem dúvida alguma se colocou à disposição para vir aqui no Rio Grande do Sul e discutir esses temas tão importantes, né? É importante o Rio Grande do Sul voltar a ser centro das grandes discussões nacionais. Nós ficamos muito tempo alijados dessas grandes discussões, então agora nós temos que buscar essa parceria para realmente encontrar o denominador comum, realmente o Rio Grande do Sul voltar a ter o protagonismo que já teve em outros momentos que nós, nos últimos anos, infelizmente, se perderam. Então, muito obrigado, Milton.
Obrigado.
Muito obrigado, doutor Omar Ferri.
Doutor Omar Ferri, obrigado pela presença.
Olha,
sempre.
Agradeço a presença do doutor Mauro Ribeiro, do doutor Eduardo Trindade. Um grande abraço para ti. Por conclusão, eu diria, todo aquele cidadão brasileiro, seja político ou não, seja servidor público ou não, que estiver do lado da liberação generalizada da maconha, é um atentado à dignidade nacional. Isso deveria ser até crime, com decretação de prisão praticamente imediata. Tal a gravidade dessa situação nacional em matéria de drogas que estão desfigurando o caráter da sanidade mental do povo brasileiro.
Obrigado, doutor Omar Ferri. Muito obrigado, doutor Mauro Ribeiro. Obrigado, doutor Eduardo Trindade. Sinal da Band vai marcar 4 horas. Vem aí, Tempo Real com Osíris Marins. Eu volto logo mais às 9 da noite.